Oi, eu sou o Zé.
Oi, aqui é a Beck.
E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Pisão Voador. Isso aí, galera, mais um episódio com muita fé, alegria, amor, paz no coração e também, né, uns agachamentos para ficar com um bundão, porque nem só de comida a gente também vive de bundão grande. E antes de começar o episódio, a gente já vai para aquele recadinho maroto de que Visão Voadora é um podcast independente, por isso a gente tem o financiamento coletivo aberto lá no Apoia-se, que é o apoia.se/visãopodcast, onde vocês podem nos ajudar da maneira possível. Além disso, vocês também podem ajudar com o Pix, utilizando a chave, que é o nosso e-mail, contato@visãopodcast.com.br. Mas lembrem-se, a ajuda não precisa ser em dinheiro. Você também pode nos apoiar divulgando esse podcast entre seus amigos, seus familiares, no trabalho. Enfim, pega um fone, coloca no ouvido de alguém e diz: você vai ouvir sim. E traz todo mundo para este mundo bissexual.
É sobre isso?
E galera, temos convidada!
Que delícia!
Hoje vamos falar coisas muito gostosinhas com Luana, minha gente. Luana Exner. Luana, taca aí, se apresenta pra galera saber quem você é.
E aí, Keraides! Muito prazer! Se você não me conhece, aqui quem fala é Luana, e eu sou cantora, artista independente brasileira, no meu corre, ralando meu cu na ostra, e estou aqui nesse podcast maravilhoso pra gente contar um pouquinho das novidades.
É isso aí! Let's go. Pra vocês verem que todo mundo tá fazendo um rolê gostosinho pra ir afora, né? Mas, Luana, aqui, como a gente gosta, né? O Bizão é esse podcast que fala de muitas coisas, inclusive a gente fala de vivências, né? E a gente gosta sempre de perguntar: como foi pra você esse rolê, né, da descoberta? Além disso, teve algum evento, né, papo, um pei, aquele famoso armário arrombado, como é que foi pra você?
Ai, gente, eu sempre senti atração por mulher. Eu lembro de, assim, eu com 8 anos de idade, já ficando com as minhas amiguinhas, assim, sabe? Tipo, já dando beijo de língua nas amiguinhas, aquela coisa que você...
Que safada!
Ao invés de testar com, tipo assim... Você já testava com as amiguinhas, era uma coisa tão legal, assim, tipo, de ser natural pra mim, de gostar de mulher, de homem, tipo. E eu lembro de ser tão... Eu achei, na verdade, que eu ia ser sapatânica, tinha quase certeza. É que, assim, foi... Hoje, né, eu vivo num relacionamento aberto, que é bi, né, porque, né, eu também... Mas, assumindo, mas foi muito natural pra mim. Antes eu também já tive casos com mulheres de namorar, assim, mas pra mim foi muito natural. E é uma coisa que eu lembro de eu pequenininha chegando na casa das minhas amigas e pesquisando, tipo, Playboy da Regiane Alves, e aí depois vinha falar com a minha mãe, assim, a mãe da amiga: então, eu dei uma olhada no search do Google e tinha uma pesquisa da Playboy da Regiane Alves. Aí minha mãe... E é isso, né? Então, tipo, eu sempre achei natural você ficar com todos os tipos de pluralidade de ser.
Inclusive, Regiane Alves com uma das capas mais belas da Playboy do Brasil, viu?
Foi, né? Lembra aquela época?
Gente? Icônica, a capa de Regiane Alves é icônica.
Icônica. Nossa, não foi à toa esse Google.
Exatamente. Batia nos vovozinhos na novela, mas na hora.
Não, mas opa. Não.
Nossa, eu tive um crush muito forte nela.
Nossa, quem não tinha, né, a Regiane Alves? E aí hoje eu vi um meme da Regiane Alves, tipo, do nada, assim. E aí eu lembrei exatamente disso depois que eu li o tema. Eu falei, caralho, tá tudo ligado, velho. Eu amo a vida.
Ai, a vida é essa interligação mesmo.
Chaique.
Mas assim, né, tu falou um pouquinho da tua infância, que esse rolê de tudo muito natural, ficar e tal, com menininhas e tudo mais. Mas a música, nesse caso, como ela entrou? Ela veio de família? Ela foi alguma coisa que você descobriu e, tipo, se apaixonou? Como é que foi a inserção da música no teu dia a dia?
Então, a música, ela pra mim, veio muito de berço, porque minha mãe, ela era professora de balé e ela também fazia cover da Gretchen.
Tudo!
E o meu pai, ele dançava nos embalos da Sábado à Noite, ele fazia cover do John Travolta.
Meu Deus!
E aí eles começaram a ficar. Minha mãe tinha uma academia que chamava Flexner. E aí ele se matriculou lá na academia dela pra poder rolar um date, né? Rolar um chacho. E aí, quando eles descobriram que ela era a Gretchen e ele era John Travolta das noites, aí pronto, virou o casal. E aí eu já, desde pequena, né, tipo, tive uma grande influência musical, meu pai me mostrava muita coisa, e aí eu já comecei na dança com 2 anos, fazendo aula de balezinho, aquela coisa. Aí, aos 14, eu comecei a fazer aula de canto, eu já tava muito naquela fase, tipo, putz, na verdade, tudo começa que, assim, eu legalizei dentro da minha casa eu comecei a fumar com 12. Aí já vem aquele combo todo, né? Tipo assim, levar as amiguinhas pra casa, aí vai rolar aquela lariquinha em casa depois do balé, aquele combo todo daquela energia maravilhosa da liberdade de ser um ser humano. E aí já veio, eu ia fazer meu primeiro musical, que eu comecei a fazer aula de canto e tudo mais. Eu ia fazer meu primeiro musical da Pequena Sereia. Aí tava ensaiando há um tempão já, pra fazer 8 meses. E aí eu, voltando do ensaio geral, 2 dias antes, caí de skate. Eu tava voltando de skate do bafo. E aí caí, tive uma fratura exposta, tenho 7 pinos no meu tornozelo. Aí depois dessa fase, a minha vida deu uma mudada, assim, desse rolê mais balezinho, jazz e essa coisa mais dentro da sala de aula, assim. E aí eu comecei a colar em batalha de rap, em vários lugares, assim, da rua. Comecei a colar no centro e várias coisas mais de o sujo de São Paulo, underground, assim, sabe? E aí foi tudo, assim, a minha vivência, tipo, de explorar essa minha questão da minha musicalidade, de conhecer novos caminhos. E aí eu fui me tornando eu, assim, com a minha essência. E até que eu tinha um grupo de música eletrônica, né? Até que eu formei, né? Na verdade. É que é tanta coisa, gente, no meio do caminho que acontece.
Só vai.
Coisa. Eu comecei a dançar. Não, eu comecei a dançar na The Week com 16 anos, então você imagina. Tipo assim, vindo forte aí. Aí eu já tinha todo esse rolê, assim, de entender mais ou menos o que eu queria ser, sabe? Que eu sabia que eu ia viver da minha arte. Ia ser performando nas boates, ia ser cantando com o meu grupo de música eletrônica, ia ser com uma carreira solo, ia ser como dançarina. Fui dançarina do Tropiquilas também durante 3 anos. E tudo isso foi me dando bagagem pra eu, em 2017, lançar o meu primeiro single com esse meu autoconhecimento que é infinito, essa busca, né? E aí é isso, o rolê da música. Aí tô aí sobrevivendo.
Tudo isso por causa de uma fratura exposta? Quem diria?
Uma fratura que mudou o horizonte, sabe? Foi por causa de uma fratura que a Pangeia se dividiu. A fratura aqui, ó, no planeta Terra. E aí, ó, todos temos continentes. Temos continentes.
Temos continentes. Rompeu essa Pangeia e aí virou esse grande universo da Luana, onde eu pude me conhecer cada vez mais e poder me superar, assim, sabe? Porque eu sempre gosto de me dedicar muito a cada projeto, a cada música, a cada videoclipe. E aí é um caminho infinito, né?
Teus pais parecem ter te dado bastante suporte, né, nisso tudo?
Então, minha mãe, sim, me dá bastante suporte, mas agora meu pai não... Ele não... Ele fica... Ele só fala que minha música é uma merda. E que tudo que eu faço é galo. Não tenho suporte nenhum.
Ele é John Travolta.
Eu tava pensando nisso. Eu digo, é porque ele era John Travolta. John Travolta, depois de uma época aí, a gente já descobriu que não presta.
Ele vira um cuzão.
É.
Sim. Só quem deu as mudanças, assim, tipo, fez coisa, fez merda e depois melhorou, e depois e melhorou, mas foi Gretchen mesmo, né?
Gretchen é sempre ícone. É.
A rainha do rebolado.
Rainha do meme, gente. Ela é babado, babado. E aí, assim...
Babado mesmo.
É louco, porque, tipo, não ter esse apoio também dentro da parte do meu pai, né? Porque minha mãe me apoia muito. É uma das coisas que não me faz desistir também, sabe? De quando eu estiver lá recebendo meu prêmio, falar obrigada, pai, por nunca ter acreditado em mim. Porque aí me fez continuar e eu estar recebendo este prêmio agora. Obrigada, Deus.
Aplaudindo também.
Ai. Aquela que guarda até o momento de mostrar. Olha aqui, esse é o fruto do meu trabalho. Cale sua boca agora.
Cale sua boca agora. Não, que sabor, eu tô sentindo, Deus.
Vem aí.
Tá vindo!
Ai, amém.
Ai, é muito bom, é muito bom. Eu sei como é, essa sensação é inexplicável mesmo. Mas me diz uma coisa, né? Tu falou aí de muito rolê, né? Tanto que você recebeu quando era mais nova em relação ao seu pai, à sua mãe, mas você falou dessa construção de identidade que foi acontecendo com o passar do tempo e tal, principalmente no mainstream, né? Nas rodas de rap que tu frequentava. Mas para construir a identidade musical Luana, quais foram as maiores inspirações, sabe? De, tipo, é isso aqui, o meu sonho é isso aqui, porque essa galera aqui me ajudou muito a construir esse meu estilo.
Então, ali para 2014, a gente... O Nai me convidou para performar na festa na Red Room. E ali... foi o primeiro festival de trap music do Brasil, e o trap tava nascendo naquela época, e ali eu via que eu podia ser muito livre numa questão de compor, assim, da minha essência, eu não teria que ter aquelas amarras que o pop tem, sabe? Então, eu comecei a já escrevia muita coisa, e aí o Nox, que ele era o produtor musical, que hoje em dia é o DJ do Matuê, ele falou, pô, vamos fazer uma música sua? Já tava meio que Listening Kids não dando tanto certo. E aí eu falei, sim, nossa, quero fazer um trap, assim, de bater cabeça, nervosa, falar só de maconha. Que ali em 2017 não era uma coisa que a gente via. Mulheres no trap, principalmente... Falando de droga, hoje em dia é normal. Hoje em dia tem um monte que a gente pode citar, Ebony, Sleep Mummy, várias minas que vieram aí e que estão né, deixando seu espaço na cena. Bem lindo. Mas eu também senti que o público do trap não me abraçou, sabe? Então eu voltei com esse meu álbum agora, né, que eu lancei o Lado A, eu realmente entendi a minha essência sonora. Que é, eu voltei lá na minha essência, que era eu dançar na The Week, na Bubu, em todas essas baladas. Em todas essas baladas e ver o que eu escutava. Eu escutava realmente só trap. E aí foi isso, sabe? Eu percebi que meu caminho era... no início da minha música tinha que ser para essa pegada trap, que eu poderia ter essa liberdade na minha composição e ir me construindo. Só que chegou um momento da minha carreira que eu já tava há praticamente 4 anos e meio lançando minhas músicas. Veio pandemia no meio disso tudo, né? Então a gente foi obrigado a mergulhar no nosso interior. E isso foi muito bom para mim, para eu lembrar das minhas essências e raízes, assim. E tô fazendo o que eu mais amo escutar e o que eu sou feliz, assim. Então, que eu me identifico, sabe? Então, agora tô sentindo que é o meu melhor momento.
Isso é muito foda. Principalmente depois da pandemia, né? Que muita gente parou, não conseguiu ir pra frente. E tu conseguir, nesse tempo, fazer uma auto-reflexão pra se encontrar ainda mais, isso é muito foda. Muito foda mesmo.
Nossa, fiquei bem feliz de conseguir, sabe? E ali nas minhas esquinas e levar luz, assim, sabe? Para os meus pensamentos, porque eu sou muito ansiosa também. Então, tudo isso, né? Ser artista independente já te deixa ansioso, porque você precisa tirar verba de algum lugar que não existe para poder continuar. Então, é uma continuidade, né, que você tem que ter na carreira, que a gente vê que as gravadoras e tudo, que quando você tem pelo menos uma produtora, assim, ou alguém que te tem uma rede de apoio, né, um pouco maior, você vai longe, assim. E eu tô feliz que eu tô conseguindo dar esses passos, sabe? Tipo, devagarzinho, mas vai.
Essa parte ruim do independente, né? Mas... a parte boa também é que não tem muita gente que queira podar o que você está construindo, né? Porque você está construindo do jeito que você percebe como o seu som é, como tudo se encaixa em você, né? Eu tenho muito esse problema ainda com o que... a expectativa do mercado, porque quando entra o rolê do mercado, parece que... pronto, eu vou dar um exemplo muito, muito, muito velho, que foi quando Pitty passou para um som um pouquinho mais calmo, quando ela lançou Me Adora, e todo mundo criticava horrores, que ela era muito rock, punk e tal, nos dois primeiros álbuns. Aí no terceiro álbum, o que é que ela fez? Ela está romântica? O que? Não pode, porque Pitty está romântica. Sabe, né, que aí tem esse rolê da expectativa, tanto do mercado quanto do público que não é mais só aquele público inicial, né, que tipo vai atrás do artista porque sabe a natureza do artista, né, vem o pessoal de fora que só vem para criticar mesmo, é os gay pitchfork.
E disso tá cheio, né? Mas e perguntar se aquela pessoa tá feliz? Ninguém quer, né?
Exatamente.
E eu acho que esse é o princípio pra gente poder seguir com a nossa vida, né? Senão você vai seguindo triste, com depressão, ansiedade, todas as outras coisas que os tentáculos do capitalismo te faz cair.
Eu amo que a gente sempre tá conversando uma coisa, daqui a pouco vem um capitalismo e deixa a gente um pouco mais triste, porque o capitalismo sempre deixa a gente triste.
Sempre, sempre.
Porque tudo dá no capitalismo, gente. O negócio é a revolução comunista. Tem que estar o comunismo no país.
Olha, olha. Já estou falando, sim.
E se você ainda está aqui conosco, não esqueça, nós temos um grupo no Telegram para fofocar muitas fofoquinhas. Se você é geminiane, talvez a gente te critique, mas a gente recebe com amor mesmo assim, tá? Então chega aí no grupo do Telegram para fofocar com a gente, o link tá aí na descrição. E não esqueça também de avaliar esse podcast na plataforma que você escuta. Beijo, galera. É sobre isso. Mas voltando aqui para nossa conversinha do amor, tem uma parceria muito gostosa que recém foi criada, né? E que está recém, assim, tá terminando a gestação e quase sendo parida aí para o mundo, para todo mundo curtir, muito gostosinha, né? Conta aí um pouquinho para a gente sobre esse rolê gostoso.
Sim, gente, está para sair o clipe de Caralhação com Lia Clark e tá assim, por tutsi, tá realmente o que eu queria, porque eu queria real fugir do óbvio nesse videoclipe, então tô trazendo uma coisa bem abstrata, surrealista, pra gente pirar mesmo. E, pô, a Lia, ela é sem palavras, né? Que artista incrível. Ela pegou a coreografia na hora, passou do horário aqui comigo. A gente teve 19 horas de gravação com ela. Foi um total de... acho que ela ficou umas 7 horas aqui com a gente, no total. Teve mais uma diária depois comigo. Então, está um clipe bem delícia. Estou te convidando. Se você já não ouviu a música, né? A música está disponível já nas plataformas. O lado A do meu álbum. Corre lá para assistir, gente. Para assistir, não. Para assistir também, porque já saiu 2 clipes, tá? Saiu o clipe de Queraida e clipe de Vai Sentar. E agora vai ser o terceiro single. E depois ainda tem mais um clipe pra sair, hein, desse lado A, digo mais.
Eita, que não falta coisa.
E aí depois a gente vem com o lado B, né, depois que solta esses 2 videoclipes. Se Deus quiser, tudo já deu certo.
Mas assim, eu vou dizer uma coisa, eu acho que não existe melhor parceria pra coisa abstrata e surreal do que Lia, não, viu, porque... Ela é dona, viu? Ela é dona. Boquetaxi tá na ponta da minha língua até hoje.
Nossa, Boquetaxi é um ícone. É um ícone, ícone. E ter ela abraçando a ideia foi demais, sabe? Porque tava um roteiro bem doido. Pra, tipo, a pessoa olhar e falar, meu Deus, que medo dessa doida. E não, ela falou, caralho, foda, Lu, vamos pra cima. Aí eu, ai, tô assim...
Eu tô esperando, assim, bomba, porrada e tiro mesmo, pé no bucho, mão na cara nesse clipe, porque sim. É sobre isso demais.
Vai bem forte, vai bem forte, gente.
É importantíssimo. Inclusive, né, a gente tá aqui vendo imagens, porque a gente tá conversando... Nós estamos apenas gravando hoje, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, a gente está vendo aqui as pessoas. A gente está olhando a Luana aqui, ela assim, bem... Ela mesmo disse, eu estava já olhando a sombra que ela está usando, e estava assim, parece uma borboleta. E daqui a pouco ela vai, eu estou muito butterfly effect aqui. Esse tá assim, é um negócio assim, muito abstrato, um negócio realmente assim, muito maneiro, muito...
Nada muito hoje.
É muito garota. Então a gente já cria expectativas assim, de um negócio bem psicodélico, gostoso, sim.
Sim, bem psicodélico vibes. Inclusive, compre Vovoyage. Compre.
Fazer uma propaganda igual aquela do Batom Garoto, né? Bota o clipe, toca no celular e fica balançando assim na cordinha. Assista o meu clipe.
Ah, é muito bom. Bom, assiste o meu clipe, é muito bom.
Eu ia fazer uma pergunta, na verdade, pra ti, Luana. É de, tipo, tu falou muito do cenário, assim, né, brasileiro e tal, que te inspirou muito a ser, mas teve algum artista, tipo, que tu pode atribuir a inspiração, alguma coisa assim? Porque sempre tem um pessoal que fala, né, ah, sempre gostei muito de, tipo, sei lá, Frank Sinatra, e ele... foi uma inspiração pra mim, pra eu começar a cantar alguma coisa. Tu teve alguma coisa assim ou foi das tuas experiências pessoais mesmo que tu foi absorvendo e só foi? Não teve nenhum artista específico assim?
Ah, é a Lady Gaga, né? A Lady Gaga, ela pra mim sempre foi a maior ícone. Eu sou Little Monster convicta. Tem até uma tatuagem dela, olha. A Lady Gaga no VMA, em Paparazzi.
Sim. Ai,
que tudo.
Dá pra ver? Amo.
Inclusive, esse episódio, gente, tá saindo na semana do aniversário de Lady Gaga, viu?
Olha! Vamos cantar parabéns pra mamãe.
Parabéns pra você.
Muitas vezes é a nossa Lady Gaga.
Foi tudo premeditado, porque uma semana antes desse episódio aqui com Luana, vocês ouviram um Holy Bible que a gente falou sobre Lady Gaga, propositalmente, porque março é aniversário dela. E agora estamos com uma grande fã, assim como eu e Beck.
Gente, não poderia ser mais alinhado. Gaga, olha. Não, é só de pensar que a Pabllo tem um feat com a Gaga, gente.
Acho tudo.
Nossa.
É tudo pra mim. Tudo pra mim.
Ai, nossa, que sonho.
Down of Chromatica trouxe um monte de gente gostosa pra gravar, viu?
Trouxe, né? A cena toda do independente não, né? Mas, tipo assim, do underground mainstream, né? Ela pegou e jogou. Achei lindo, 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 lindo.
Pois é, pegou Bree Runway, pegou a Rina também, pegou Pabllo. Oxe, foi tudo pra mim, esses...
A Shinico, ai, amo.
Vai chegar o seu momento, Luana.
Tudo, tudo, tudo. Ai, tudo. Amém. Daqui a pouco o Gaga liga pra ela.
Ai!
Já pensou?
Eu já saio louca.
Luana, que é a Gaga. Vamos gravar um feat, gata. Ela vai falar desse jeito, eu tenho certeza.
É, Luana.
Em português.
Ai, nossa, antes de pensar, já faz tudo aqui, ó. Gente.
Da tela azul, a famosa tela azul.
A famosa tela azul, sim. Mas nossa, ia ter que. Acho que tudo vem na hora certa, né? Os feats vêm na hora certa. Eu tô estudando bastante também. Comecei a fazer aula de piano também por influência da Gaga. E tô tocando. Vai fazer um ano que eu tô fazendo aula de piano. Na verdade, acho que eu comecei. Em março, vai fazer um ano. E hoje, inclusive, eu postei um vídeo lá tocando Paparazzi no piano. E aí, ó, é muito, muito gostoso de você ver a oportunidade que admirar um artista te traz de evolução, sabe? Porque você... Pô, fiquei vendo várias lives da Lady Gaga cantando e como cada vez ela canta diferente, me inspira e tem alcances e né... Esticadas de notas perfeitas, Gaga. Eu te amo, Stephanie. Um beijo. Um beijo pra você.
Beijo, Stephanie. Beijo, amiga. Tchau.
Não é a do CrossFit.
Qualquer coisa, me liga. Me liga pra um churrasquinho de pombo, viu?
Ai, amo.
Você aí, Lady Gaga, que está nos ouvindo, né?
Exatamente. É, com certeza ela está ouvindo, menino. Tu acha o quê? Bissexuais sempre se escutam.
Hey, Gaga, stay tuned, bitch. I love you.
Mas me diz uma coisa, Luana. Tu já soltou que vem até, inclusive, mais um clipe, né? Mas, no geral, assim, o que, que a gente... espera de 2023 de Luana?
Nossa, 2023 é assim, botando a cara no sol fortemente com todos esses videoclipes, né, que vão vir. E o lado B que tá muito, muita fritação, assim, tipo, é pra fritar real. E se tinha o lado A que já foi aquele... Já dei aquela molhada no eletrônico, agora vai vir assim. Delícia. E, poxa, esse álbum eu fiquei mais de 2 anos, né, pra fazer só o lado A. Agora o lado B tá sendo um pouco mais rápido o processo criativo, por justamente já saber onde eu quero chegar. Então, agora é trabalhar, né, nos planejamentos que eu tenho. E soltando aí. E aí vocês vão ficar sabendo de tudo, gente.
E depois pular aqui em Fortaleza pra fazer um showzinho também.
Por favor.
Com certeza. Preciso ir, gente. Preciso ir.
Fazer um show, tomar um banhozinho de praia.
Não é? Pegar uns dias e tirar uma panca aí em Fortaleza.
Tirar uma panca em Fortaleza, tudo de bom.
É ficha. Eu preciso. Eu preciso.
Lili cantando horrores na hora da panca.
Nossa! Assim, bem tranquila. Bem, bem.
Várias gandaias, vamos gandaiar.
Ai, juntamente com a Carol Conká. Gente, meu sonho de feat brasileiro ter um feat com a Carol Conká. Amo ela.
Mamacita.
Mamacita.
Eterna quando vira pra gente e diz uma nova mulher.
Uma nova mulher.
Ai, eu amo quando chega a ser surtei hoje, eu chego no trabalho no dia seguinte e faço... Gente, estou ótima, eu me tratei, voltei, fui pro psicólogo e agora sou uma nova mulher.
Não, e o tom das roupas, do cabelo, tudo bem assim, um tomzinho pastel para ela ficar bem neutra. Amo.
Exatamente, exatamente. Ali ela consegue vender o personagem. Ela é perfeita.
Eu te amo, Conká, um beijo para você também, te amo, legal.
Gente, é muito fácil conversar com Luana. Ela é muito queirada. Eu já peguei aqui o Raida dela pra mim.
Tendência.
Pegue, porque assim é viciante. Viciante. Não tem jeito.
Distante. É sobre, é sobre muito.
Ai, amo.
E vamos de Wi-Fi? Eu vou indicar a série. Assim, eu acho que alguém já indicou aqui em algum momento, mas não vai ser minha única indicação, mas é porque eu finalmente terminei a primeira temporada. Aí eu fiquei igual música, pegando aqui quase o nome da música de Luana e fiquei encaralhada quando terminei a série, porque eu odiei o último episódio, que eu fiquei assim, quê? Por quê? Que foi do White Lotus, né? Que é a série que se passa dentro de um hotel, né? De um resort. E aí, um monte de gente... todo mundo é bizarro. Não tem uma pessoa normal naquela série, não. É todo mundo estranho. É cada gente com as coisas mais escrotas do que outra... de segredo ali, guardando, eu fico, minha gente, como é que juntaram esse povo todinho, esse povo doido, todo no meu canto?
É resort gente rica, né, então...
É, né, e aí tem a Jennifer Coolidge, que é a minha atriz predileta, fazendo um papel ótimo, que é o da Tânia, né, que inclusive já virou meme por causa da segunda temporada, que agora eu vou assistir só por causa do meme dela, de... Você conhece esses gays? Eles estão tentando me matar.
Eu também, mas não achei o episódio.
Ai, eu quero assistir muito a segunda temporada, porque ela é ótima. Ela tá lá, é uma série de drama, e a gata no drama metendo uma comédia ótima, ótima, perfeita. Perfeita, sem nenhum defeito. Agora, a minha outra dica é uma animação, porque, gente, se eu não indicar anime, não sou eu, vocês já sabem, né?
Só otaka suja.
Ah, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como negar quem eu sou. Mas... até posso negar, mas depois o pessoal vai saber que eu tô mentindo, né? Porque já sabem quem sou eu. Então, eu prefiro não negar mais. O nome da série é da série, da animação, vou dizer em português porque é bem escroto o nome japonês. Sabe aquele nome que não é um nome, é duas frases para dizer o nome da animação. Mas em português vocês acham que é Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais. E aí a história aí de uma menina e de um menino no ensino médio e tal. E eles moram sozinhos, né? Porque os pais alugaram um quarto, assim, tipo numa quase república, digamos assim, né? Esses quartos assim, meio kitnet, sabe? Cada um tem um e eles moram um do lado do outro. Só que o cara é aquele boy que, tipo, odeia todo mundo, não conversa com ninguém. E a menina, ela é famosa na escola. Todo mundo na escola chama ela de anjo, porque ela é linda, perfeita, maravilhosa, estudiosa, blá, 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 blá. Aí, um momento depressivo dela, o menino acaba ajudando ela e ela tenta devolver a ajuda que ele deu para ela, fazendo comida para ele. Aí ele, que não gostava de ninguém, começa a se apaixonar por ela. E ela, que não gostava de ninguém, começa a se apaixonar por ele. Enfim, assiste, é muito fofo.
Eu já sei o que eu vou indicar. Eu não sei como é que me deu um branco nas indicações, porque eu assisti isso ontem à noite. Eu não vou nem precisar dar sinopse. Eu só vou dizer o nome do filme. E aí vocês já vão subentender. Eu vou indicar para todo mundo que assistam no cinema o John Wick 4. Que é o John Wick Baba Yaga. Assistam no cinema. É sério. É uma experiência da qual vocês nunca vão se recuperar. Porque tá incrível demais. Puta merda. Sério, vamos no cinema assistir. Vocês... Não vai ser zero arrependimento. Juntar as moedinhas, vai... Não tem arrependimento. É muito foda esse filme. Puta merda. Enfim, assistam o que tá lançando... Hoje no cinema, eu acho que é hoje no cinema que tá lançando, assista, é isso.
Bom, e a minha indicação, eu vou indicar duas coisas. Uma pra você assistir e dar uma refletida na sua vida, que é 90 Perfect Strangers. É uma série com a Nicole Kidman e vários outros atores muito fodas, que eles... Enfim, ela tem tipo um retiro espiritual que ela vai tratando eles com medicinas, né, da natureza. E aí as pessoas vão, né, se desencadeando várias coisas. É bem legal. 90 Perfect Strangers. Acho que tem no HBO alguma série, alguma plataforma dessa de streaming, acho que foi. E um outro eu vou indicar para ver chapado, que é A Festa das Salsichas. É muito bom, tem no Netflix. É um filme dirigido pelo Seth Rogen, que é um dos maiores canabistas, né, da indústria e de Hollywood. E, puta, eu amo esse filme, é muito bom para ver chapada. E é isso, galera. Vai ver chapada esse filme, 90 Perfect Strangers, aí, pra dar uma refletida na vida e depois dar risada.
É sobre. Luana, manda aí, diz aí por onde o pessoal te encontra. Taca aí rede social, essas coisas todinha, o pessoal ir lá te seguir, te curtir.
Yes. Gente, olha, quem gostou do nosso papo, gostou da minha voz, agora vai lá escutar as minhas músicas, joga lá no Spotify, Luana, com dois N's, Just Luana. E no Instagram, tá Luana, com dois N's, né? Exner, E-X-N-E-R, Luana, Exner, yes, 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 yes. E no, é só jogar a Luana com dois N's, também já vai me achar, gente, sem muita crise.
É sobre. E se tiver ainda problema de achar, vai aí na descrição do episódio que a gente vai deixar também o link para as redes sociais dela. E o link pro lado A do álbum também, para vocês ouvirem, porque é sobre isso, viu?
Yes, por favor, deem stream para artista independente aqui, gente.
É, tá aqui.
Vamos mudar a rodinha. Não vamos ficar só com cinco artistas ali que só escuta. Vamos mudar um pouquinho.
Não, vai que você vire uma das cinco artistas que a pessoa só escuta, né? Vamos mudar a rodinha, porque daí a gente, ó...
É, vamos mudar a rodinha.
O novo dos cinco. Ó, o novo dos cinco.
O novo dos cinco, pronto.
Nunca se sabe.
Estou trabalhando pra isso.
É só dar uma chance. É aquela história, dá uma chance que a gente curte.
Exatamente.
E isso, pessoal, o episódio chegando ao fim. Vocês sabem, o Bisão Voador está em todas as redes sociais como @BisãoPodcast. Vocês encontram eu e Beck por lá, manda DM, manda amor, curte, compartilha episódio e fala com nós, que nós é acessível. Quiser mandar uma mensagem mais longa, é só mandar um e-mail para contato@visãopodcast.com.br. E no mais, semana que vem estamos por aqui, nesse amor para evitar os aperreios da vida. Um beijo, galera. Tchau, tchau.
Tchau.
Obrigada, Visão. Um beijo.